prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, ouvintes! Iniciamos mais uma edição do podcast Prato do Dia, uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a nossa Unesp. Nesse episódio, falaremos sobre segurança pública, um dos temas mais candentes no debate público nacional nas últimas décadas. De acordo com dados divulgados no final do ano passado, por meio do Estudo Global sobre Homicídios, uma publicação ligada às Nações Unidas, o Brasil liderava, em 2021, o ranking de homicídios no planeta, com uma taxa de 21,3 homicídios a cada 100 mil habitantes e o registro de 45.562 homicídios naquele ano. Embora já tenha registrado índices maiores em anos anteriores, não há como negar que as estratégias utilizadas pela União e Estados no combate ao crime organizado têm sido desafiadas ano após ano por uma resiliente formação de organizações criminosas que dominam territórios, impõem suas próprias regras, tomam para si o poder de polícia e preenchem espaços vazios deixados pelo poder estatal. E para falar sobre este complexo panorama de segurança pública no Brasil, eu, Fábio Mazzitelli, e meu colega Pablo Nogueira, editor-chefe do Jornal da Unesp, convidamos para este Prato do Dia o jornalista, professor e pesquisador Bruno Paes Manso. Graduado em Economia, Bruno Paes Manso é mestre doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e tem pós-doutorado pelo Núcleo de Estudos da Violência da USP, local em que atua como pesquisador. Ele escreveu, entre outras obras, A República das Milícias, livro vencedor do Prêmio Jabuti em 2021, na categoria Biografia, Documentário e Reportagem, e seu último livro é o recém-lançado A Fé e o Fuzil, Crime e Religião no Brasil do Século XXI. Bruno, um prazer recebê-lo aqui e quero abrir nossa conversa sobre segurança pública justamente com uma pergunta no contexto do seu último livro, A Fé e o Fuzil. Na terça-feira, a gente está gravando isso numa sexta, né? Na terça-feira anterior, durante uma entrevista a um programa de TV, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, se referiu a uma investigação no Rio de Janeiro sobre uma narcomilícia evangélica, onde haveria um acordo entre narcotraficantes e milicianos que pertenceriam integrados a uma rede evangélica. Isso existe mesmo, Bruno? Você chegou a conhecer algo assim durante suas apurações, seus estudos? Seja bem-vindo ao Prato do Dia.
Obrigado, Fábio. Obrigado, Pablo. Faltou falar que eu sou jornalista e a gente trabalha junto, né? Todos os três aqui compartilhamos, sim, redação, é, né? E muito, muito de tudo que eu escrevo vem da minha alma de repórter, jornalista, né?
Sim.
Eu tive no Supremo Tribunal Federal na semana anterior até, né, ao que o Gilmar Mendes, né, anterior à entrevista do Gilmar Mendes, a gente falou, inclusive conversou com os ministros lá sobre o problema da segurança pública, algumas pessoas participaram dessa reunião. Eu acho que talvez ele deva estar se referindo ao caso do Complexo de Israel, imagino, que é um território de 5 favelas controlado por um grupo de traficantes vinculados a uma igreja. Mas é o Peixão, né, que passou a controlar Vigário-Geral e Parada de Lucas e com o passar dos anos se expandiu, que tem relação com milícias, né? Tem relação com milícias, e que faz parte da cena e do tabuleiro do crime no Rio, né? O Peixão, ele também é descrito no livro de uma colega minha, uma amiga minha, a Viviane Costa, que escreveu Traficantes Evangélicos, sobre a atuação do Peixão em Parada de Lucas, nessa região do Complexo de Israel, que se enxerga como um ungido, né, de Deus, e teve um sonho, e a partir desse sonho ele diz que viu nessa missão divina de controlar outros territórios, e foi uma das motivações, inclusive, para eu achar que era o momento de eu escrever esse livro, A Fé e o Fuzil, porque eu conhecia muitas histórias de conversão e muitas histórias ligadas à religião, mas a partir do Peixão, que ele passa a usar esse discurso religioso para justificar uma autoridade, um poder, para justificar ou para tentar produzir obediência entre as pessoas que viviam nesses territórios, eu achei que era o momento do discurso, quando o discurso religioso estava entrando na cena política de produção de obediência e tudo mais, eu achei que era o momento de escrever sobre isso. E veio o bolsonarismo aí, a gente mais do que nunca viu isso acontecer e está vendo isso acontecer o tempo inteiro, essa mistura de política e religião. Mas eu acho que, da forma como o ministro falou, esse termo narcomilícia às vezes é meio assustador demais, né? Eu acho que é uma coisa que a gente ainda está tentando entender. Talvez esse termo venha carregado de algumas imagens, assim, parece que você tem uma espécie de Estado Islâmico em formação. Eu acho que é mais complexo, eu acho que não é assim. Eu acho que tem as peculiaridades da nossa história e as peculiaridades até da história do Rio e do tráfico e do próprio cristianismo e do pentecostalismo, que é muito diferente do que acontece em alguns outros lugares onde essa mistura entre islamismo e poder ainda é muito presente, né? Mas talvez seja isso, imagino que seja essa história do peixão que ele estava falando, que a gente já conhece faz tempo, né?
E como é que é possível isso, quer dizer? Como é que é possível, pelo título do seu livro, né, Faio Fuzil, quer dizer, traz ali como se fosse uma história de dois caminhos paralelos, né? O caminho da violência e o caminho que permite ali a superação da condição de violência. Mas como é possível, então, que no Rio um traficante reivindique um discurso religioso, use símbolos religiosos, batize o território, né, complexo de Israel, né? O que está permitindo esse tipo de fusão, assim, e as pessoas aceitarem?
Eu acho que é um fenômeno muito interessante que começa a ganhar peso. Eu acho que a gente não vai conseguir entender esse processo sem pensar no fenômeno das redes sociais, a partir de 2014, 2015, que junto, além desse fenômeno do complexo de Israel que já vinha acontecendo, a gente vê também o fenômeno da luta política e do crescimento do bolsonarismo, que vem com um discurso de uma espécie de guerra do bem contra o mal, que é o discurso e a crença que justifica o conflito e que dá um peso maior para a sua causa, que justifica a sua bandeira, que justifica a sua luta. O Peixão, ele tenta, nessa disputa de territórios do Rio, dá legitimidade para sua liderança, a partir dessa descrição desse sonho, a partir da descrição da sua própria liderança política, como uma liderança representando bem, ele passa a tentar construir um novo tipo de legitimidade, que é algo que a gente passa a ver na política também, né? A partir de uma série de fenômenos e teologias vinculadas à questão da batalha espiritual, da luta do bem contra o mal, da necessidade de ocupar diversos postos na terra e nos territórios, em defesa do bem, contra as forças do mal, na iminência do apocalipse. Então você tem uma marcha para Jesus com revólveres gigantes defendendo a liberação das armas, porque são armas para cidadãos de bem na luta contra o mal, nessa iminência do apocalipse, que faz parte muito, inclusive, de algumas da leitura de algumas Assembleias de Deus, essa leitura escatológica do fim do mundo e tudo mais. Então você começa a ter um discurso de guerra e, ao mesmo tempo, legitimando a sua bandeira e demonizando os inimigos, né? E falando que o problema são os inimigos e a sua causa, a sua luta, tem essa causa transcendental, né, religiosa, que justifica a batalha e um exército ao seu lado, né? Então a gente vê, para surpresa nossa, assim, que foi algo recente na história, mas também surpreendente em diversos aspectos, pessoas que a gente nunca imaginaria terem disposição para a luta política estarem acampadas por 2 meses na frente do exército. A gente olhava aquelas pessoas e falava, meu, quem são esses caras, né? Historicamente, você tinha a esquerda engajada nessas lutas, né? É um outro perfil de pessoas, de repente você vê aqueles coroas, meia-idade, né? O que esses caras estão? Então você tem toda uma construção de uma causa, de uma bandeira, e que eles passam a acreditar que fazem parte da luta do bem contra o mal, que a disposição deles é fundamental para a história, e eles, inclusive, passam a enxergar sentido para a sua própria vida, um propósito mais nobre, um propósito transcendental, né? Que com as redes sociais isso é possível, né? Porque você começa a formar essas bolhas de pessoas conversando com elas mesmas sobre essas causas e passam a compartilhar e ser solidárias nessa luta, né? Inclusive dialogando com outras bolhas, que daí você vai para o Olavo de Carvalho na luta contra o globalismo e contra o comunismo, ou dos próprios militares na luta contra na guerra cultural, contra a ameaça do socialismo no Brasil. E você tem essa mistura de bolhas, mais uma disposição para a guerra e para o conflito, né? Então você vê a disputa por poder sendo uma feita a partir de uma narrativa de guerra do bem contra o mal, né? Então, aí você vê essas coisas bizarras acontecendo, né? Essa justificativa da violência, ao mesmo tempo vinculada a um discurso religioso e evangélico, né?
Bruno, no livro anterior, na República das Milícias, assim, você entra num tema que, assim, a visão que se tem dele nos últimos anos é desde do que se construiu aí com a imagem que se construiu com Tropa de Elite, etc., com o filme e o livro A Elite da Tropa também, a gente tem a imagem de que o Estado brasileiro está perdendo uma batalha, no sentido de, em alguns territórios, serem dominados pelo crime organizado. Você cita também um número de facções de base prisional no Brasil, eu acho que são mais de 70, né? E, assim, é possível ter essa imagem que o crime organizado avança sobre territórios, principalmente em grandes metrópoles, ela é só uma percepção ou é um fato já consolidado, assim? Há como reverter isso, assim? Alguma estratégia você vê num horizonte capaz de reverter isso em metrópoles como Rio e São Paulo e outros locais?
Eu não sei se reverter, mas tentar um processo de redução de danos, né, contra esses grupos. Porque tem um aspecto que é muito difícil de você reverter, que é o fato de eles ganharem dinheiro num mercado ilegal bilionário, que faz todo sentido nas cidades, nos dias de hoje. Então, por ser ilegal, ele é muito lucrativo. E por mais que você prenda as pessoas e encha as cadeias, e a Brasil é o terceiro país que mais encarcera hoje, com mais de 800 mil presos, o negócio continua aí. E as oportunidades continuam aí. E com sempre muita possibilidade de corromper funcionários públicos, policiais, judiciário, ingressar no sistema político e fazer parte do Estado, né, que é o processo que a gente vem vivendo hoje. Mas você tem a possibilidade, ou você tem que lidar com justamente com esses riscos que tem de você ver esses grupos fazerem parte do Estado e assumirem e tomarem conta do Estado, não só dos territórios, mas também do Estado. Existem diferentes fenômenos. No Rio de Janeiro, o controle territorial é muito mais presente, o controle territorial armado. Em São Paulo, é menos. Em compensação, você tem os presídios do Brasil basicamente controlados por facções. Então, os presídios hoje são espécies de escritórios do crime controlados e geridos por facções. Então, quanto mais pessoas você prende, mais forte ficam os chefes desses grupos, porque aumenta a massa de manobra e passa a ficar sujeita a essas ordens, né? E a gente tem um sistema irracional, porque as pessoas entram muitas vezes para o crime na tentativa de ascensão social e até em decorrência de uma raiva antissistema e essas coisas. Tem várias questões aí sobre a masculinidade que opta pelo ingresso na carreira do crime, mas você imagina um cara que já tem poucas oportunidades, quando ele vai para dentro da prisão, ele recebe o carimbo de ex-presidiário quando ele sai, e a gente acaba gastando muito dinheiro para empurrar ele de vez para o crime. Então, assim, a gente acaba produzindo um ciclo vicioso, né? E uma máquina que acaba produzindo o nosso veneno, né? Muitas vezes é um remédio que a gente acha que é um remédio e que é o nosso maior veneno. E a gente precisa pensar em formas de lidar com isso. E a própria esquerda, né, o progressismo, ele tem muita dificuldade de fazer uma proposta política alternativa em relação ao crime, né? A gente vê Bahia, alguns estados do Nordeste, que reproduziram, né, as táticas de esquerda, acabou dando tudo errado. Bahia é um dos estados com mais alto índice de letalidade policial e tudo mais. Mas eu acho que precisa ali, eu acho que sim, está no momento da gente enfrentar isso de uma outra forma, deixar de ver a segurança pública como um assunto da direita e assumir a responsabilidade de lidar com isso de uma forma alternativa. É, claro, a esquerda costumava falar, costuma dizer, com razão e com vários motivos, da importância de você produzir políticas públicas fortes, ligadas à saúde, ligadas à educação, ligadas à cultura, ligadas à arte, como uma forma de você prevenir, né, o crime. Mas você tem um pronto-socorro aí, que é muito importante, porque as pessoas que moram nos bairros pobres mesmo, que muitas vezes é de onde vem o eleitorado da esquerda, eles querem previsibilidade, eles querem ordem. É insuportável você correr o risco de ter seu celular roubado no ponto de ônibus, você está pagando a prestação. A vida fica insuportável quando você corre e se sente vulnerável contra esse tipo de covardia, né? Que é, pô, de repente chega um cara, te leva o celular no ponto de ônibus, você está indo trabalhar às 5 da manhã. É uma covardia muito brutal, né? Então a gente precisa saber lidar e responder a isso, né? É, eu acho que já passou do momento da gente tentar dar as respostas para isso.
É curioso que a religião, eu tive no cara de Tiro algumas vezes, e a religião era, na verdade, vista como uma recuperação, né? É, o detento, às vezes, eu me converti, eu quero sair do crime e tal. Não havia tanto essa mistura que você relata, né, no teu livro.
Assim. É, mas eu também conheci muito do livro, né, parte do livro, eu conto essas histórias de conversão mesmo, né, e na verdade, para mim é interessante que eu ver, são tanto as igrejas pentecostais, como as facções, elas vêm dos mesmos territórios, né, e surgem como soluções para lidar com o desafio das cidades, onde se você não tem dinheiro, isso vai ficando claro com o passar das décadas, com a modernidade, com as crises no emprego depois dos anos 80, depois dos anos 70, você tem todo aquele movimento, aquelas lutas sociais nas periferias, comunidades eclesiais de base, chegada do processo de redemocratização, que se achava que o Estado traria soluções para reduzir a miséria e a dificuldade que era viver nos centros urbanos. Com o passar do tempo, isso vai deixando de parecer uma utopia possível. Assim, as pessoas vão desacreditando. E é necessário ter dinheiro. Ganhar dinheiro, senão dinheiro é oxigênio. Sem dinheiro você é morto pela polícia, você mora na rua, você não tem o que comer e tudo mais. E esses grupos, eles passam a criar formas de você sobreviver à miséria. As igrejas pentecostais são muito uma resposta a isso. Uma resposta de baixo para cima, de produzir uma mentalidade moderna para enfrentar o mercado. Então, você tem desde a produção de autoconfiança e de autoestima, a partir do momento que você acredita em Jesus, Jesus te ama, eu sou amado por Jesus, você produz autocontrole, você constrói uma rede de apoio, de empreendedorismo, a teologia da prosperidade oferece essa disposição para ganhar dinheiro, o dinheiro passa a ser visto como uma bênção. E da mesma forma, então você tem todo um discurso voltado para esse espírito moderno. No crime você tem uma outra forma, o PCC e as facções, principalmente o PCC, ele começa a revolucionar a carreira do crime, né? Ele começa a dizer, nos anos 90, quando você tinha muitos homicídios em São Paulo, um mata-mata terrível nas periferias, ele começa com o discurso de que, olha, o crime fortalece o crime, irmão precisa parar de matar irmão. Nosso inimigo é o sistema, é a polícia, vamos ganhar dinheiro e parar de se matar. E começa a produzir uma mentalidade mais profissional para essa carreira criminal e organizar a competição no crime. Então são soluções que vêm de baixo para sobreviver à miséria, né? E ao mesmo tempo, os evangélicos também tirando a galera do crime, tirando muita gente do crime. Mas eles também convivem porque nascem nos mesmos territórios e dialogam. O cara que é o traficante, ele pode usar uma igreja para lavar dinheiro, como já aconteceu, o PCC já fez isso, mas também ele pode usar a igreja como uma porta de saída, e é muito respeitada por causa disso. E o grosso das igrejas funcionam como essa porta de saída. Então, são soluções dessa modernidade, né, dessa história recente das cidades brasileiras, que foram aparecendo e sendo produzidas, principalmente a partir das periferias, dos bairros pobres das cidades, que a gente não ligava muito, parecia uma coisa meio pouco importante. E aí, quando a gente vê, eles estavam mandando no Brasil, né? Muito dessa produção cultural e dessa forma de ver o mundo virou vanguarda, apresentou novos projetos de país, sustentou as ideias da extrema-direita, ofereceu um projeto político de país com o bolsonarismo, e quando a gente viu, a gente estava sujeito a esse poder, né?
Bruno, eu vou aproveitar e continuar perguntando do seu livro, né? Como eu falei, achei o seu livro muito interessante, porque ele é um tour de force, né? Quer dizer, ele está contando ali uma história da sociedade brasileira, do processo de modernização, né? Ao longo do século XX, né? Com bastante grau de detalhe, né? E eu acho que você abriu, né, com mais detalhe agora, uma janela que é contar a história do desenvolvimento da esfera religiosa desse país, né? Quer dizer, tem foco, né, no catolicismo e no protestantismo, né, maior, né? Quer dizer, as outras coisas não são tão abordadas, mas você faz uma análise ali e principalmente conta uma história, né? Quer dizer, fazer um livro acadêmico traz uma tese, você não traz uma tese, você conta uma história, né? Tem teses que percorrem o seu texto, né? Mas o teu texto é muito agradável de ler, eu como jornalista, porque por isso eu também tenho esse olho de repórter, né? E eu acho que quando né, o que a gente está lendo tem um nome, tem uma biografia, é uma coisa mais intensa do que quando você está no nível teórico abstrato, né? Que você fala os moradores da favela, né? No seu texto você marca muito a sua distância do mundo que você investiga, né? Você fala, eu moro desse lado da ponte, eu escuto outro tipo de banda, né? Eu tenho outro tipo de vivência, mas ao mesmo tempo você está acompanhando com bastante detalhe até, né, às vezes, né, esses outros lugares, né? Perguntar assim, conta uma história, um personagem que te impactou, que te mobilizou, cuja história assim te levou a querer dar algum grau de eternidade para essa pessoa no livro que você está contando, né? Alguém que ajuda a gente a entender melhor esse mundo que a gente está vivendo.
Tem várias histórias, né, Pablo? E eu acho que a gente, que é jornalista, né, começou a carreira como jornalista, trabalhando a questão da reportagem. Com o passar do tempo, para mim, esse trabalho de campo e esse trabalho de reportagem, você tem razão, eu acho que a gente tem esse desafio de contar uma história. Então, você tem um arco narrativo aí, que é uma tentativa de contar sobre esse processo de urbanização e o papel da religião e do crime nesse processo. Então, tem um arco narrativo de anos 60 até os tempos atuais, até onde a gente chegou. Então, com vários personagens, né? Então, os capítulos partem de algumas histórias de alguns personagens centrais, que mistura uma etnografia, né? É claro que não uma etnografia como a dos antropólogos que vão se centrar na descrição do cotidiano de um determinado grupo específico, mas que envolve esse trabalho de escuta, de compreensão de outras cabeças diferentes da sua, de outras culturas diferentes da sua, e, ao mesmo tempo, uma tentativa de dar sentido e compreender sociologicamente tudo isso, né? Então, tem o desafio de contar a história com alguns instrumentos de análise das ciências humanas, né? Mas o compromisso com o papo, né? O compromisso com a conversa, o compromisso com a contação de história, que é esse compromisso do jornalismo, do repórter, né? Vamos dizer que essa é uma tentativa que eu faço quando eu escrevo os meus livros. Agora, sim, essas pessoas mudaram minha vida, como a gente trabalhando, isso é um privilégio da profissão, como muitas outras pessoas que eu conheci, né? E como diversas pessoas de todo esse universo da cidade que eu vivo. Então, no fundo, eu passei a conhecer uma cidade que, se eu não fosse jornalista, eu nunca conheceria. E para mim, sempre foi muito surpreendente conviver com pessoas que moram tão perto de mim, na mesma cidade, mas que tinha uma cultura muito diferente da minha. Desde quando eu falava com os matadores, com os homicidas, sempre foi uma cena que eu acompanhei, que já tinham perdido mais de 20 amigos assassinados, que tinham um discurso sobre conflitos e guerras nas quebradas e tudo mais, que para mim era impressionante eu conviver na mesma cidade que essas pessoas e a gente ter uma vida tão diferente, eles terem perdido mais de 20 amigos assassinados e eu nenhum, e eles viverem em decorrência desse cotidiano e viverem esse cotidiano de conflitos, né? E por isso que esses evangélicos, eles para mim foram surpreendentes, porque quando eu conversava com os homicidas, uma coisa que me chamava muita atenção era a convicção dos matadores de que todo mundo que eles matavam merecia morrer. Eles nunca tinham matado nenhum inocente. Isso, para mim, era muito chocante. Essa fala de que alguns mereciam morrer e eles se sentiam tranquilos porque todo mundo que eles matavam fizeram alguma coisa. Não era culpa deles, era mais culpa da vítima. E essa convicção me incomodava demais. Eu falava, bom, como é que a gente vai mudar isso? Será que isso muda? E, ao mesmo tempo, parecia que isso ia piorar, porque cada homicídio gerava vingança e ciclos de vingança, que a coisa parecia sempre entrar numa espiral, assim, né? E aí os evangélicos, eles começaram justamente a lidar com isso, e para mim isso sempre foi muito impactante, porque eu falei com os ex-homicidas e ex-traficantes, porque eu precisava falar sobre esses assuntos tão íntimos, né, que é um assassinato, e era muito difícil, então eu comecei a falar com os ex-matadores que tinham se convertido para que eles me falassem sobre a cena passada, e eu gostava muito dessas histórias de conversão. Tanto que na abertura do livro eu abro o livro com essa citação da metanoia, da definição da metanoia, né? Para mim sempre foi uma coisa muito forte, que é essa transformação mental, essa capacidade de você reformatar a mente. O cara era matador e em algum momento ele vira um evangélico e se transforma a partir de uma epifania, ou a partir de um sonho, ou a partir de um atentado. Isso para mim era muito forte e muita gente não acreditava, e eu vi isso acontecer e eu acompanhei as mudanças. E para mim isso era muito profundo, essa capacidade de reeducar em poucas horas ou em poucos dias, reformatar a mente de uma pessoa. E eu achava muito interessante o instrumental que era usado pela religião pentecostal. Então, assim, quando você entra no crime, quando as pessoas entram no crime, muitas vezes elas entram seduzidas por algum discurso relacionado à masculinidade. Basicamente, 99% da violência é produzida por homens, né? Poucos comportamentos são tão ligados a gênero como a violência. E aí você tem uma questão de masculinidade, de honra, não abaixa a cabeça para o sistema, vamos bater de frente com o sistema, não abaixa a cabeça para aquele cara da quebrada, o cara não desacredita de você, vamos bater de frente, você tem que morrer como homem, você que morra como homem, mas morra de cabeça erguida. Esse tipo de sedução para um adolescente acaba sendo muito atraente, e às vezes ele começava a entrar nesses conflitos, como muitos me contavam, e envolviam-se em ciclos de vingança que eles não conseguiam mais sair, porque sempre que eles matavam um, tinham outros querendo matá-lo, e aí ele só saía de lá morto ou preso, né? E aí, quando eles estavam envelhecendo, poucos envelheciam, mas quando eles ficavam algum tempo, eles percebiam que tinha sido um passo em falso que eles deram, e que eles tinham embarcado numa vida vazia, porque eles estavam matando e correndo o risco de morrer por nada. Era uma idiotice, porque eles abriram mão dos laços com as mães, com os familiares, com os amigos. Eles passaram a viver nesse corre, né, absurdo, por nada, porque eles não estavam lutando por nada. Eles iam matar ou morrer, era uma coisa completamente vazia. E eles entravam em profunda depressão, ou às vezes eram, como o Marcelinho, é um deles, vai dizendo um nome, tomou 12 tiros e não morreu. Tomou 12 tiros e não morreu, sobreviveu. 12 tiros, ele me diz, eu não sei, eu até tentei, eu vi um raio-x dele, porque eu fui no hospital das clínicas, falei, não é possível que você tomou 12 tiros e tal. Eu acho que não foram 12 tiros, mas tomou vários tiros e não morreu. E aí ele se converteu. E é muito interessante a explicação dele, porque ele fala, bom, realmente a mãe dele tinha morrido há 6 meses por culpa dele. Ele era vendedor de crack no Embu E a mãe dele estava no lugar onde eles... A mãe dele era alcoólatra, tinha abandonado ele quando ele era criança e consumia álcool junto com uma galera que fumava crack numa casa que ele tinha ocupado no Embu. E os matadores lá da quebrada foram lá e fizeram uma chacina de 12 pessoas e a mãe dele morreu, só que ele não estava no dia. E ele se sentia culpado por causa disso, estava bebendo, estava numa postura meio suicida, quase tomou esses 12 tiros e sobreviveu e decide mudar de vida. Eu perguntei desse processo, ele me falava, bom, olha, você precisa estar arrependido, eu estava arrependido, profundamente arrependido de tudo, e você precisa se perdoar e perdoar os que querem te matar. Então tem um processo de perdão, a força do perdão, a força de você se perdoar, a força de você perdoar os outros, e de você acreditar numa outra coisa que vai te abraçar, porque você não é essencialmente ruim, você estava sob influência do diabo. A partir do momento que você aceita Jesus, você renasce outra pessoa. Você renasce com uma outra identidade. Então, essa capacidade de produção de novas identidades nas periferias e essa crença que isso acontecia, para mim sempre foi muito impressionante. Essa inteligência e essas soluções que eu via nas periferias, né? E nas periferias, e na igreja, e na cena criminal. Então, quando todo mundo achava e via os evangélicos como um bando de ignorante sendo manipulado por pastor picareta, que é um pouco a visão da classe média, né? Eu estava vendo essas histórias, sabe? Eu falei, cacete, os caras produziram essa máquina de transformação, né? Para lidar com um problema real, para lidar com uma cena que acontece, com um dilema, com encruzilhadas que surgem na vida dessas pessoas. Então, para mim, tudo isso era muito incrível, né? Ver isso na minha cidade, né? Ver essas coisas acontecendo. E claro, aprendendo com isso, né? Aprendendo, a gente pensa sobre a gente mesmo, a gente pensa sobre a condição humana, a gente pensa sobre as nossas escolhas, a gente pensa sobre as nossas crenças, sobre as nossas motivações. Então, é uma etnografia que você conhece uma pessoa totalmente diferente de você, escreve sobre ela, mas no fundo você está pensando também muito sobre o que vocês têm em comum, né? E a gente tem muita coisa em comum, e sobre como é que a humanidade se move, o que produz obediência, o que produz poder, o que produz determinados comportamentos.
Bruno, você falou de populações jovens, você cobriu muitas rebeliões na antiga FEBEM, né? Você cobria bastante o assunto. Mas tem você vê alguma experiência positiva em curso no país, ou fora do país mesmo, em outros países que lidam com problemas semelhantes que o Brasil na área de segurança pública, de reinserção de jovens infratores na sociedade e de ganhar esse espaço que muitas vezes... Evitar que o jovem se volte a esses discursos que estão tão presentes na periferia, né? Que é, como você falou, de se impor pela violência, de ter acesso a uma arma e ir para o crime, etc.
Eu acho que a gente vê acontecer, e o que realmente tem uma força importante são justamente essas soluções que trabalham para transformar os espíritos, né? Não o espírito do ponto de vista religioso, mas metafísico, né? Então, ligados à arte, ligados à cultura, ligados à religião, inclusive, né? Isso é muito forte. Mas a gente precisa pensar em política pública, né? Quais as políticas públicas para lidar com esse desafio, né? A gente tem que pensar também do ponto de vista do que o Estado deve fazer. E eu acho que a gente vive justamente esse desafio que eu estava dizendo, que você precisa lidar com esse mercado bilionário, que é o mercado das drogas. As drogas, ao mesmo tempo, são um produto muito usado nas cidades, porque você tem todas essas crises de propósito de vida mesmo, e uma celebração do hedonismo, do prazer. As cidades são vistas como esse locus, como esse espaço de você viver e ser feliz na medida do possível. E as drogas, elas oferecem essa possibilidade, dialogam com esse propósito de vida. Ou seja, elas são uma mercadoria importante na cultura das cidades. E qual que é o desafio nosso? Qual que acaba sendo o desafio nosso? a gente precisa trabalhar com a redução de danos desse mercado de drogas, com a redução de danos que ele provoca nas cidades, os conflitos territoriais, as tiranias armadas dos territórios, porque a gente não vai acabar com a venda. Mas se a gente não vai acabar com a venda, que a gente acabe com os conflitos, que a gente acabe com as mortes, que a gente acabe com os homicídios, que a gente acabe com as tiranias armadas. Então, eu tenho falado muito que, e tem se mostrado eficiente, justamente você focar na redução dos homicídios. Trabalhar e pensar nas taxas de homicídios como uma forma de você concentrar e focar determinados tipos de ação da polícia para redução de homicídios. Então, o que isso significaria? Bairros com altas taxas de homicídios merecem um foco de ação da política pública para fazer com que os traficantes deixem de matar. Como é que você faz isso? E como é que você induz esses tipos de comportamentos? A gente já viu isso acontecer e já deu certo em algumas experiências. Em São Paulo, nos anos 2000, teve as operações saturação. O que acontecia? Quando tinha uma chacina em algum lugar, ou quando muitas pessoas morriam, ou tinha um policial, era morto, o que fosse, você ocupava aquele território por 2-3 meses, com um grande efetivo de policiais. Às vezes ia dentista da polícia, às vezes ia cabeleireiro, mas as forças ficavam lá, ostensivamente. O que isso gerava? Gerava prejuízo para o tráfico de drogas, que ele não conseguia vender drogas e não conseguia negociar. E o que, que isso acabava promovendo? Uma fala na cena do crime que homicídio atrai polícia, então é melhor não matar porque a gente vai ter menos prejuízo. Isso aconteceu nas UPPs do Rio de Janeiro também. Tem até um grampo do Nem da Rocinha conversando com um cara do PCC aqui em São Paulo, que o cara do PCC fala, você tem que parar de guerrear aí com seus inimigos do Comando Vermelho, a gente é tudo no mesmo time e tal. E o Nem fala, não, eu não guerreio mais com esses caras, porque se eu guerrear, vão ocupar o morro aqui na Rocinha. E a gente não quer que o morro ocupe, então a gente não faz mais guerra, a gente parou de guerrear. E realmente, durante as UPPs, teve uma queda profunda nos homicídios no Rio. Então você acaba conseguindo induzir um comportamento menos violento a partir da racionalidade deles, empresarial, e mostrando e produzindo custos para um tipo de comportamento violento no crime e acaba induzindo novas formas de comportamento na cena criminal. Porque, e aí isso de um lado, para você lidar com os desafios e os problemas nas cidades, no dia a dia das cidades. Por outro, você tem que agir economicamente para fragilizá-los financeiramente. Aí você tem que pensar como eles ganham dinheiro, onde eles lavam, onde eles depositam, como eles constroem, como eles criam offshores, o dólar cabo para exportar o dinheiro, o dólar para o Paraguai, os laranjas, como as tecnologias financeiras. Aí você tem duas frentes, uma os problemas das cidades e outro do ponto de vista financeiro, de uma inteligência financeira. E ao mesmo tempo você tem o desafio hoje das polícias, né, e das milícias, que significam o descontrole das polícias, né, e muitas vezes em decorrência até da violência policial, porque uma polícia que mata muito é uma polícia normalmente descontrolada, sem controle do chefe, né, das autoridades ou do executivo. E hoje no Brasil, desde 2018, as polícias matam mais de 6 mil pessoas, desde 2018, é disparada a polícia que mais mata. E uma polícia que mata muito, ela vende esse poder na cena criminal, o poder da vida sobre a vida e a morte das pessoas, ela vende para a facção rival e ela acaba entrando na cena do crime, a violência policial é irmã siamesa da corrupção policial, elas surgem juntas, né? Então você precisa reduzir a letalidade policial pelo controle do policiamento e do patrulhamento. As câmeras eram uma forma importante de lidar com isso, né? Então, dessa forma, você reduz a ida desses policiais para o crime, que é uma praga em diversos estados. Hoje a polícia, em alguns estados, faz parte da cena criminal. Você investe em viaturas, você está investindo no crime, ironicamente, né? No Rio de Janeiro é um exemplo de onde isso acontece. Então, são formas e soluções para lidar com isso, que dão bons resultados, né? Mas, claro, sempre com esse trabalho fundamental de você transformar espíritos culturalmente, pela cultura, pela educação, pela arte, pela religião, que são soluções que vêm da sociedade civil também, né?
Bruno, aí agora eu vou fazer umas perguntas, digamos assim, que as respostas não são tão... não tem tanta reflexão ainda, né? Mas eu quero saber como é que você vê, né? É interessante, no teu livro, você está abordando a questão da violência a partir do prisma da pobreza, né? No seguinte sentido, né? Você está contando a história das periferias, né? No teu livro, né? Mas a gente viu, né, no Brasil, um salto na questão do apreço ao armamento. Chegou na classe média, né? A gente teve uma pessoa, né, que foi pastor de uma igreja grande, ministro da educação, e andava armado. Né? Que a arma, inclusive, disparou. Né? Ele estava passando no aeroporto. Quer dizer, quando você vê a pessoa que era ministro da educação andando armado, o maior cantor popular do Brasil, né, mora no Rio, mora na Urca, tal, ele deu uma entrevista dizendo que ele gostava de arma. Né? Quer dizer, a gente viu essa explosão do, né, desse interesse, do apreço, da valorização, por uma perspectiva que não é necessariamente, né, da luta pela sobrevivência, né, da busca do caminho. Quer dizer, a nossa sociedade se tornou assim, muito mais nesse sentido, né? Muito mais armada, né? Chegou na classe média, chegou nas pessoas com dinheiro, chegou nas pessoas com... Você deu o exemplo aí da Marcha para Jesus, né? Que tem gente ali com uma condição financeira muito boa. Como é que você pensa isso daí? É um outro aspecto da violência, né? Talvez não seja o aspecto que está gerando as estatísticas, mas está permeando as relações, né? Quer dizer, se tiver uma batida de trânsito, você não sabe se a pessoa do outro carro vai estar armado ou não, né? Porque hoje em dia as chances são bem maiores do que eram 5 anos atrás, 6 anos atrás. Você já se colocou essas questões?
Sim, eu acho que, claro, tem o bolsonarismo, né, que é o catalisador de tudo isso, mas, por um lado, você tem um mercado importante de armas e um mercado de segurança privada importante, então tem muita gente ganhando dinheiro com isso. É, de outro lado, você tem uma mentalidade de enxergar a política como guerra, como a gente estava falando, né? Então você não tem mais aquela ideia do governador democrático que vai governar para todo mundo e vai pensar em soluções para criar um país mais justo, como era mais ou menos a utopia da Nova República quando a democracia estava sendo restabelecida. Você tem uma ideia de tomar o Estado para ajudar seus aliados a vencer a guerra do bem contra o mal, por exemplo. É, essa leitura meio evangélica e bolsonarista, olavista, e trumpista.
É a lógica da milícia também, né?
É a lógica da milícia, né? A lógica dessa luta contra o crime. As próprias leis de 1988 atrapalham a vitória desses guerreiros. Tal. E é algo que surge no mundo inteiro também, nessa disposição para o conflito, a definição dos seus inimigos e, ao mesmo tempo, essa aliança do bem representada pela extrema-direita em diversos lugares, que são também insufladas e se tornam possíveis pelas redes sociais, que é um fenômeno pós-2014. Então, você tem uma produção de bolhas via algoritmos de pessoas histéricas que se juntam e que passam a se enxergar como representantes desse exército do bem, numa bolha em que todos compartilham das mesmas ideias, e você produz diversos exércitos enxergando e criando o propósito de luta para esses caras, né? E se enxergando como um representante de Cristo na Terra, ou de Deus, ou do exército que vai salvar o país do Satanás ou do comunismo, enfim. Aí os inimigos vão sendo... Então você tem isso também. E em terceiro lugar, além do mercado e desse discurso político, eu acho que tem essa questão da crise masculina mesmo e de masculinidade. Porque, de fato, a gente vive uma pós-modernidade, aí, depois do processo de industrialização e de todas essas transformações tecnológicas, que o emprego deixou de ser o que era. A gente que é jornalista sabe muito bem disso, né? A profissão acabou, assim como outras acabaram, milhares de profissões vão acabar, vai ser necessário. A gente descobriu uma forma de viver e, de alguma maneira, as mulheres parecem lidar com isso de uma outra forma, porque elas, além da capacidade de sobrevivência e de vivência nesse mundo moderno, pós-moderno, e elas lidam com a questão do cuidado de uma outra forma, e dizem que a gente caminha para uma economia do cuidado, né? Então você vai ter tecnologias que vai permitir os estados pagarem para as pessoas cuidarem uma das outras, porque as máquinas vão fazer todos os empregos, e o homem perde o seu papel, perde o seu protagonismo, perde a importância que teve nessa luta, nessa jornada do herói que fez a masculinidade desde tanto tempo, né? Ele entra em crise, o papel do homem. Qual vai ser o papel do homem nesse mundo novo sem emprego? E aí você vê o surgimento desse mundo novo, desse interregno que a gente não sabe que vai ser o futuro, né? E tudo mais. Você vê a tentativa de voltar para o passado, esse reacionarismo tomando conta, né? Tentando voltar para séculos ou décadas atrás, e ao mesmo tempo uma tentativa de levantar o único instrumento que tem relação ao gênero, que é essa disposição para a violência, que é algo muito masculino. A guerra, o confronto, morrer, a disposição para morrer em nome de uma causa e para matar em nome de uma causa. Isso é muito masculino, né? E aí a arma surge como símbolo disso, né? Então, bom, eu sou homem, as mulheres estão me dando um banho nos dias de hoje. E eu sou muito inseguro, vamos dizer assim, né? Você tem todo esse... A única coisa que eu presto, você imagina o Bolsonaro e a família dele inteira, aqueles três filhos dele, é a guerra. Eu me disponho a dar porrada. Eu estou disposto a dar porrada em todo mundo, eu estou disposto a matar e a morrer, eu estou disposto a ir para a guerra. E aí você começa a ver um monte de homem indo por essa trincheira, né? Nesse último respiro aí da masculinidade, talvez.
Bruno, você citou algumas vezes o mercado bilionário que move o mundo das organizações criminosas, mais especificamente o mercado das drogas, né? Já se levantou, assim, você ainda sustenta a bandeira, ou já sustentou, ou vê espaço para isso, para uma legalização, uma regulamentação do uso das drogas? Porque me parece que nessas disputas mais ideológicas, o que está avançando é o endurecimento da ação policial. Veja algumas ações recentes aí da Polícia de São Paulo, que, assim, você citou a Operação Saturação, eram ações muito mais multifacetadas do que a simples repressão policial, né? Então, tem espaço para uma discussão sobre regulamentar o mercado de drogas de alguma maneira, e se isso reduziria, na tua visão, essas disputas mais sangrentas, assim, mais violentas?
Bom, duas coisas. Por um lado, eu acho que sim, reduziria. Eu acho que sim, seria a única maneira de reduzir os danos desse mercado, porque o que acontece? Como ele é ilegal, o governo desse mercado é feito pelo PCC. A força do PCC vem da capacidade do PCC ganhar dinheiro na regulamentação desse mercado. O PCC é uma agência reguladora do mercado de drogas. Ele criou regras, ele criou formas para eles, para os participantes concorrerem. Ele passou a ganhar dinheiro em cima de uma porcentagem desse mercado e ele virou uma espécie de Estado desse mercado de drogas. Porque o Estado não está presente, você precisa de um governo e as facções começaram a perceber que eles podiam ser poderosos e ganhar muito dinheiro fazendo essa regulação, porque você não tem um Estado que regulamenta. Então, o Estado entrando e regulamentando esse mercado, ele assumiria o papel do PCC, em tese, vamos dizer. Esse seria o objetivo. Em vez de ser um governo do crime, seria um governo racional, com dinheiro voltado para saúde, para até propagandas de... como foi no caso do cigarro, que reduziu o consumo de cigarros, né? Propaganda alertando dos riscos para a saúde e tudo mais. Ou seja, você leva civilidade para a regulação desse mercado, da ilegalidade. Porque se você deixa ilegal... um mercado com tanto dinheiro, Quem passa a governar ganha dinheiro com isso, ganha dinheiro para o crime, passa a entrar no Estado, e é um grande risco que isso acontece. Que isso aconteça e vem acontecendo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que é, ao mesmo tempo, um tema muito difícil. Muito difícil. Porque as pessoas associam droga com loucura, com imprevisibilidade, com perda de controle, com desordem. O consumidor de drogas e o risco de você virar um consumidor compulsivo de drogas é muito temido pelas mães. A gente tem, eu tenho filho grande, a gente sabe do receio que a gente vive da pessoa, de repente, começar a abusar do consumo e viver em função do consumo de drogas. Isso dá muito medo. Da mesma forma que as pessoas associam esse consumo com loucura. Então, o consumidor de drogas vai me matar, porque ele não vai ter controle sobre sua... Esses estigmas vinculados à droga e à loucura são muito presentes e torna a discussão muito difícil, muito difícil. Apesar de já estar avançando em vários países, como os próprios Estados Unidos, né? Que tem, mas é muito complicada. Então, eu acho que no médio prazo vai ser inevitável a discussão da regulação desse mercado, da entrada do Estado para regulamentar e ganhar dinheiro com isso e regulamentar, inclusive, o consumo e tudo mais. Eu acho que no médio prazo vai ser inevitável. Enquanto isso, enquanto não avança, enquanto os populistas lidam com o medo das pessoas da droga e trabalham com esse medo, a gente vai ter que trabalhar no pronto-socorro, na redução de danos desse mercado. E a redução de danos implica reduzir os homicídios, fazer com que os traficantes não matem, libertar as comunidades controladas por traficantes milicianos dessas tiranias, controlar a letalidade policial, reduzir o poder econômico deles, redução de danos. Mas, no médio prazo, o ideal seria regulamentar o mercado de drogas com o Estado participando dessa mediação.
A parte final, Bruno, é um bate-bola para conhecer um pouco o entrevistado. Assim.
Respostas curtas.
Né? Respostas curtas e vamos começar assim. Como a gente está falando de um vencedor...
Meio Marília Gabriela.
Exatamente. Como a gente estava falando de um vencedor de Jabuti aqui, Bruno, que livro você mais fez a tua cabeça aí ao longo da tua vida profissional ou, enfim, não necessariamente ligado ao tema que você estuda, né?
Bom, eu gosto muito, do ponto de vista profissional mesmo, eu gosto muito do Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt, eu gosto muito do Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, eu gosto muito dos Sertões, do Euclides da Cunha, são livros, por exemplo, que são grandes reportagens para mim. Eu acho que são livros, por exemplo, que são referência para mim.
Um filme, Bruno, que te toca?
Eu vou falar um brasileiro que eu gosto muito, Central do Brasil, do Walter Moreira Salles. Vou citar um brasileiro que eu gosto bastante.
Agora, no meio do bate-bola, me ocorreu. Você já foi convidado para colaborar em séries, com filmes, com base no teu trabalho, Bruno?
Sim, já. Eu estou em negociação, fiz o podcast pela Globoplay República das Milícias, né? Participei de dois roteiros. Um é uma série que vai começar agora pela Globoplay do José Júnior, que é o showrunner do Afro Reggae, que chama O Jogo que Mudou a História, sobre a cena do crime no Rio. Foi uma experiência bem legal da produção nessa sala de roteiro. E um também ligado ao José Júnior, que é uma série que é Arcanjo Renegado, que ele faz. Eu fiz a terceira temporada, que também ainda não entrou. Então foi uma experiência em sala de roteiro, né? E participei de outras também, tem um agora que vai entrar, que chama Homens da Lei, que vai entrar no Curta, que é uma história, um documentário sobre Scudery Lecoq, que vai ser bem interessante também. Enfim, já agora discutindo a questão de possibilidades.
Para quem não conhece, são os Matadores, né? Os Esquadrões da Morte. Né?
Esquadrões da Morte, é.
E, Bruno, e para terminar, um prato do dia, a tua escolha.
Eu gosto muito de grão de bico com atum. Opa. Adoro, adoro.
Legal. Bruno, muito obrigado, Pablo. Finalizamos assim mais um Prato do Dia, o podcast que é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, a Unesp. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.
Valeu, gente.
Prato do Dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.